Este conteúdo não é recomendado para menores de 16 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
DN Premieres, o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema. Neste programa estão
Edson Oliveira,
Márcio Neves,
Cláudio, o Dragão Dourado,
Marcelo Grisa,
Otávio Módulo,
Sidney Rodrigues,
Thiago Miani, o Serial 101,
Vinícius Schiavini.
Esse é o DN Premieres, o programa que traz as estreias de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
Olá, crianças.
Os comentários afiados de Márcio Neves.
Salve, pessoas.
As observações impertinentes de Thiago Tomás Miani.
Oi, pessoas.
As grandiloquências chamuscadas de Cláudio, o Dragão Dourado.
Sou eu.
As coisas dignas de autoridade de Marcelo Grisa.
Aqui é nós, autoridade.
Os comentários wireless de Otávio Módulo.
Olá, é um prazer estar de volta.
E os túneis indefiníveis de Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Pois é, gente. E nesta semana, no dia 24 de maio de 2021, nós temos 4x100, Amarração do Amor, Noites de Alface, Os Melhores Anos de Uma Vida, Spirit, O Indomável, Um Lugar Silencioso, Parte 2, Velozes e Furiosos 9.
Eu acho que Spirit também caiu fora da lista, viu?
É, então vamos cortar Spirit também. Pronto, tá cortado!
Essa semana não tem espíritos.
Eu já falei esse filme Amarração do Amor e falei que o nome é horrível.
Não, aquele não. Era Armaração.
É, é outro filme.
É outro filme com o mesmo tema, acredite.
E com o nome horrível igual.
É.
E é nacional?
Nacional.
Não creio.
Ah, vamos lá. A gente começa com 4x100, tem o subtítulo de Correndo por um Sonho, a direção é do Tomás Portela. No elenco nós temos a Thalita Caraúta, Fernanda de Freitas, Roberto Alonso. Além delas, nós temos a Cíntia Rosa, a Priscila Steinmann e o Augusto Madeira. Esse filme aqui é um drama brasileiro de 2017. Basicamente, esse filme aqui é o Jamaica Abaixo de Zero do Brasil, porque a história é a seguinte, mostra uma equipe de revezamento 4x100 que perde a chance de uma medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Aí mostra, vamos dizer assim, os perrengues que essa equipe passa, né, que as meninas da equipe passam, concentradas principalmente nas personagens da Thalita Caraúta e da Fernanda de Freitas, que respectivamente são, primeiro, a que causou a perda e a segunda, a que mais se esforçou. Com detalhe é que aquela que causou a perda... Desculpas, não é a Thalita Caraúta, é a Fernanda de Freitas, que causa perda. Essa, sabe, tipo assim, continuou a carreira dela de boa e ninguém deu muita atenção, assim. Muita atenção porque aconteceu. As outras se ferraram, ela não, ela continuou de boa. Então, e aí mostra o perrengue que elas passaram, né, depois desse período. E aí, vamos dizer assim, uma chance que elas têm de conseguir uma vaga para as Olimpíadas de Tóquio em 2020. Lembrando que o filme foi rodado em 2017, né, então...
É uma realidade paralela.
Aliás, é interessante você ver filmes rodados antes da pandemia que estão aparecendo agora, né? Que você vê que é um outro universo, né? Uma outra coisa completamente
diferente. Que nem aquele retrofuturismo, né? Os filmes que imaginavam o futuro, os filmes dos anos 50, 60, imaginando o longínquo futuro dos anos 2000.
Sim,
aqui estava certo. Os anos
80 já imaginavam o fim do mundo em 90, a gente está em 2020 e já passou por a 3 evoluções das máquinas do Terminator, cara.
Fuga de Nova York, né?
Fuga de Nova York.
Fuga de Nova York.
É de 98, hein?
É pra você ver esse filme. Então, o que a gente pode dizer desse filme? Não muito, sabe? Porque esse filme que tem muita cara de especial da Globo, tá? Então é aquela coisa de, gente, vamos manter o olhar firme para frente, vamos nos esforçar. O filme é basicamente isso. É uma...
É um filme de autoajuda, é isso mesmo?
É um filme de autoajuda.
Ah. Eu aposto que tem uma música na trilha desse filme.
Qual que é?
Tente Outra Vez, do Raul.
Acho que eles nem compraram os direitos. Se tivesse lembrado de comprar os direitos, até teria.
Tem a versão do Jorge Vercillo.
Nossa, não, mas aí não merece.
Bom, aí esse é um Jorge Vacilo, né?
Não, aí vai ser Tente Outra Vez na Beira do Abismo.
Tente Outra Vez, Homem-Aranha.
Ó, vamos pro próximo filme rapidamente.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Amarração do Amor, direção da Caroline Fioratti. No elenco nós temos Samia Pascotto, Bruno Suzano, Ari França. Esse filme aqui é uma comédia brasileira de 2021. Mais ou menos, né? Porque, na verdade, o filme foi rodado em 2018, tanto que tem ator secundário no elenco que veio a falecer, que é o Gilberto Marmorosch. Aliás, eu não citei, mas a Cacau Protássio também tá no filme. Tá?
Protássio?
Menina banana. Tá. Tá mais pra cacau do que pra banana mesmo. Bom, vamos lá. O que acontece nesse filme? Você tem o casal, que é o Lucas e a Bebel, né? Respectivamente. O Bruno Suzano e a Samia Pascotto. Eles são tremendamente apaixonados, só que ela é de uma família judaica e ele é de uma família umbandista. E o filme basicamente vira uma briga sobre em qual religião eles vão se casar. Principalmente depois que a menina fala que... Aliás, menina. O cara fala, né, que a menina é judia e que ele vai casar. E ele vai casar na sinagoga e o avô dele tem um faniquito e morre. Aí fala que a última coisa que ele prometeu pro avô é que ia casar no centro. Então, eles querem se casar no centro. Então, da mesma maneira que tinha aquele outro amarração, né, que era aquelas piadas sobre religião, nesse aqui também, as mesmas piadas sobre religião. A única diferença é que foi todo rodado no Brasil, ninguém vai viajar pra Paris, ninguém vai viajar pra Jerusalém.
E imagino que seja um pouco mais focado, já que tem duas religiões principais, né? Que no outro filme era qualquer coisa, tava valendo.
Então, acontece que a princípio são duas religiões. Só que quando começa a virar muita discussão, eles começam a ver as outras religiões, entendeu? Não é bem ver, né? Você não tem muito das outras religiões, mas você tem piadas com as outras religiões.
Uhum. Piada de casamento aparentemente não tem, né?
Tem! Então, esse filme é eclético nesse ponto. Ele tem piada de religião, ele tem piada de casamento, ele tem piada sobre circuncisão, por exemplo. Ele tem até piada sobre maconha.
Pô, ou seja, piada de sogra. Ele pode ser ruim, mas ele é ruim ecumênico.
Exatamente.
Cara, nesse ponto é me dar o braço torcer.
É um ruim sincrético.
Ô Vinícius, você precisa de um nome pra esse programa?
Ruim sincrético.
Eu já anotei aqui.
Vamos próximos filmes? Vamos.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira, Herbert Richards.
Os Melhores Anos de uma Vida. Direção do Claude Lelouch. No elenco nós temos Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant, Suada Amidô. Esse filme aqui é um drama. É pra ser um romance, mas acho que não tem condições. Filme de 2019 e ele é, Vinícius...
O filme francês obrigatório da semana!
Não tava aqui semana passada, há quanto tempo que eu não ouço isso?
Pessoas, eu gostaria de informar que o Vinícius não está fingindo, ele de fato está emocionado, cara. Nós chegamos ao novo normal, tá? O Vinícius está animado com o filme francês.
Você não me ofende.
Disseram que tudo ia voltar ao normal em 2021. Putz, cara. Ele tá com o meme da mulher do Titanic fazer 84 anos.
Cara, ele não vai nem virar o rosto pro lado quando viu o cartaz, né?
Não, não. Pô, acho que até vou ver Asterix semana que vem só pra ter um filme francês.
Que há um ano atrás eu indiquei um filme francês só pra forçar até o hino pelo menos uma vez em 2020.
Que emocionante, cara. Bom, esse filme aqui, ele é um curta-metragem porque fala de um casal que se reencontra mais de 50 anos depois deles terem vivido uma história de amor. Ou seja, eles se encontram um no velório do outro, tá? então.
Eles morreram?
Não, mas é. Eu vou falar da história básica. A história é isso: é um casal que há mais. Não é há 50. Há mais de 50 anos, eles viveram uma história de amor. E aí eles se reencontram. Eles se encontram através do filho do cara. Aí o cara, ele é um ex-piloto de corrida. Ele tá aposentado há muito tempo, né? É um ex-piloto de corrida. Aí o. Ele tá. Não sei se tá entre demência e Alzheimer já.
O surpreendente é esse seu cara que tá vivo, né?
Não, os dois. Meu, o cara tá ruinzinho, mas a mulher tá bem. Pra idade ela tá bem. Aí, como eu falei, o cara é um ex-piloto de corrida. E aí tá com vários problemas de memória. E aí o filho dele procura pela mulher que o pai sempre fala, sempre conta histórias dela. E aí ele encontra a mulher. E aí, né? Inclusive, a princípio, o cara não lembra quem ela é. Ele fala pra ela sobre ela, sem lembrar que é ela, né? E aí depois eles vão relembrando e o filme vai mostrando alguns flashbacks. O detalhe é que quando eu vi a sinopse do filme, eu falei, pera um pouco, eu já entre aspas, eu já vi esse filme. Eu falei, eu acho que é uma refilmagem. E aí eu fui procurar. Acontece o seguinte, em 66 eles fizeram um filme chamado Um Homem, Uma Mulher. Em 1986 fizeram um filme chamado Um Homem, Uma Mulher, 20 anos depois, com o mesmo elenco. Acontece que esse filme aqui é Um Homem, Uma Mulher, 50 anos depois, com o mesmo elenco e o mesmo diretor.
O quê? Nossa, isso é... Cara, isso é...
Eu diria que é inovador, mas também pode dar uma cara de desespero do cara, não tenho mais o que filmar e quero manter minha carreira.
Não, tô
esperando Kill Bill 3 até agora.
Não é, o Miani, nesse caso aqui é puro amor mesmo. É porque esse filme é um filme icônico, inclusive a trilha sonora dele é icônica. Se você procurar o trailer Um Homem e Uma Mulher, tanto de 66 quanto de 86, você vai ver que você conhece as músicas do filme. E inclusive o filme original ganhou o Oscar de filme estrangeiro e roteiro original.
Nossa, que legal.
Então, e eu lembrava do filme de 86 porque eu vi, não cheguei a ver o filme no cinema, mas eu vi o trailer dele no cinema. E eu fiquei assim, quando eu vi o trailer, eu fiquei assim olhando, falei, putz, né, alguém vai assistir isso. Aí quando começou a tocar a música no trailer do filme, isso lá longe, eu olhei e falei, putz, eu acho que eu já vi um pedaço do original, realmente já tinha visto. Aí depois eu assisti esse filme. E agora, de novo, veio na minha cabeça, a hora que falasse assim, o cara é um ex-corredor que reencontra uma paixão, eu falei, cara, isso é refilmagem. Não, não é refilmagem, é uma continuação. E aí que tá o detalhe, que os flashbacks que você tem no filme são dos filmes anteriores.
Cara, que legal.
Essa é a parte legal.
Pra quem assistiu os três filmes, deve ser muito legal, né? Porque aquilo faz parte da sua história. As outras pessoas não sei. Mas pra que esse original deve ser muito legal mesmo.
É a história do cinema, né? Bem dizer assim, é legal. Deve ser legal assistir os três em sequência. É pra gente ver as transformações, né? Nessas décadas todas. Não só da maneira como se faz, não só de roteiro, mas da própria, assim, da própria fotografia, outros aspectos técnicos que deve dar uma análise muito interessante.
Sim, sim. Inclusive tem algumas coisas, como eu falei, né? Tem os flashbacks e tal, e tem as rememorações. Então, por exemplo, uma cena que tá no trailer, que é até fácil de falar, que é ele vai passear de carro com ela num lugar. Num lugar, né? Bucólico, assim e tal. E aí, quando chegam lá, eles não podem entrar. Sendo que tem uma cena no filme original em que eles andam nesse lugar, o cara dá cavalinho de pau, faz o diabo, que é onde começa o romance deles, né? E aí eles chegam lá. Ah, não, a gente veio andar aqui um pouquinho de carro. E aí o segurança fala, não senhor, não se pode mais andar de carro aqui. Ele, não, desde quando? Aí o cara, sei lá, uns 50 anos atrás, quando um cara entrou com um Mustang aqui, fez um monte de barbaridade. Aí o cara, ah, fui eu.
Nossa, isso é De Volta para o Futuro, cara. Salve a Torre do Relógio.
É por aí, com a diferença que o tempo que só corre pra frente. Bom, de qualquer maneira, né, pra quem é saudosista, ó, por exemplo, eu não sou contemporâneo ao primeiro filme, mas eu sou contemporâneo do segundo, e agora do terceiro. Eu acredito que tem aí, deve ter um casalzinho aí, em algum lugar aí que assistiu o primeiro filme no cinema, ainda em preto e branco. Aliás, diga-se de passagem, o primeiro filme não é todo em preto e branco, tá? Ele é parte em preto e branco, parte colorido. Tem outro detalhe. De qualquer maneira, tá aí.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Bom, vamos ao próximo filme, que tem um nome bem diferente, que é Noites de Alface. Direção do Zeca Ferreira. No elenco nós temos a Marieta Severo, o Everaldo Pontes e Inês Peixoto. Esse filme aqui é um drama com toques de romance. Filme brasileiro de 2018. A sinopse oficial do filme tem um baita do spoiler, porque fala que o personagem do Everaldo Pontes fica desconsolado depois da morte da esposa, Marieta Severo. Isso vai acontecer só do meio pro final do filme, tá?
Cacete. Parabéns, hein? É que nem pegar uma sinopse do Rei Leão hoje em dia, que todo mundo fala depois da morte do Mufasa, né?
Boa. Ah, não. Isso aí é morte do Mufasa na sinopse é cruel.
Tirando essa parte que a Marieta Severo vai morrer no filme, o filme foi rodado em 2018, em Paquetá, no Rio de Janeiro, no bairro de Paquetá, e basicamente é o dia-a-dia de uma vizinhança de velhos.
O Edson falando do bairro de Paquetá, né, por causa que ninguém aqui chama de um bairro, né, por causa que ele é uma ilha toda só pra ele.
É, mas ainda é bairro, né?
É, tecnicamente é um bairro da cidade do Rio, né,
mas... Peraí, essa ilha que vão fazer o experimento com vacina?
Paquetá? Ah. Experimento com vacina? O quê?
Não é experimento, eles vão vacinar 100%.
Aí adivinha, eles vão
chegar pra paquetar os ânimos, né?
Deixa eu ver se eu adivinho, com 100% das pessoas vacinadas não tem mais Covid, é isso que eles vão descobrir.
Não, o que eles vão fazer é isso, é vacinar as pessoas e começa essa semana, né, que a gente tá gravando, e deve ir até agosto, ou se tudo der certo até...
É, mas paquetar esse final de semana, todo mundo, né?
Não, paquetar é agora,
esse final de semana, todas as pessoas paquetar esse final de semana.
Não, mas aqui é a primeira dose, depois vai ter a segunda dose.
Uhum. Sim, mas aí é 3 meses.
Mas eles vão, é pra contabilizar, porque assim, a eficácia, né, ela é medida no laboratório, agora eles precisam ver qual que é a eficácia...
Na prática.
No mundo então, real. Vão usar o bairro, a ilha, enfim, como métrica, entendeu? Vamos vacinar todo mundo e ver qual que é a média de imunização.
E a pretensão do prefeito é fazer uma festa em setembro lá, quando todo mundo tiver imunizado, já tiver sempre realmente imunizado, né?
Ele só tem que comprar um monte de barca, porque não tem como chegar em Paquetá.
É pro pessoal que já tá lá.
Ah, ok.
Só pro pessoal que já tá lá. Inclusive vai ter cadastro. Ele falou que vai ser o único estrangeiro na ilha. Vai ficar mais fácil visualizar.
Vão ter dois. Ele convidou o Flávio Dino.
Ei!
Flávio Dino? Não, já estamos metendo outro podcast no meio. Calma aí.
Esse Mario precisa de um Yoshi, né, velho?
Daqui a pouco nós vamos estar entrando no balbúrdia. Calma.
Bom, mas beleza. O filme foi rodado em 2018, né? E mostra, como eu falei, essa vizinhança de velhos com peculiaridades dos velhos. E o nome do filme, Noites de Alface, é porque o Otto, né, que é o personagem do Everaldo Pontes, ele tem dificuldade pra dormir, e aí a Marieta Severo faz pra ele o quê? Chá de alface pra ele dormir. Tudo dá a entender que, na verdade, é um placebo. Mas ela faz e ele dorme.
Isso aí é uma metáfora pra outro tipo de chá, mas tudo bem. Tem vida sexual ativa.
Eu tô falando de um monte de velho.
Olha, eu tomo chá de casca de laranja e nem eu acredito nesse chá aí, hein? Acho que eles fazem o que o Batman não pode fazer com a mulher gata.
Mas então é isso que eu quero dizer. Eu acho que o chá é chá de outra coisa.
Então, mas eu falei do Batman porque eu sou pop.
Ah, bom, porque você é pop.
Ele é o pop que nem o Papa.
Bom, então, de qualquer maneira, é um filme sobre reminiscências, né? E aí, como eu falei, vai ficando nesse dia a dia, né, dos velhinhos da vizinhança, até o momento em que a Marieta Severo vem a morrer e o velhinho, né, aquela situação de ele ficou tanto tempo ao lado da mulher que ele não consegue mais ficar sem ela, né, e sem o chazinho de alface dela. Putz, agora sim realmente parece uma metáfora.
Eu tô te falando, aqui a gente fala em chá de
pinique,
é uma metáfora normal, assim, vou lá, né, a pessoa fala que vai, a mulher vai lá e fala que vai dar um chá pro cara, a gente já sabe o que é, a chá de, você sabe do que eu tô dizendo.
De alface.
Alface, aquela... Sim, tu percebe bem, a alface tem aquela, né, principalmente a alface mais crespa, tem aquelas voltinhas, assim, bem na ponta, assim, das folhas, assim.
Bom, o ruim se alface for meio milho, né? Que?
Caiu
ele se impressionou com o sabugo.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Um Lugar Silencioso, parte 2.
Ou seja, até hoje ninguém comprou um rádio.
Ainda bem.
Eu vi o primeiro filme desse daí no cinema, por coincidência. Eu achei um filme muito divertido, mas ele é divertido. Ele é bastante divertido, devo dizer. Mas ele começa do nada e ele te leva a lugar nenhum. Eu espero que eles contem um pouquinho mais do que aconteceu nesse segundo filme.
É porque eles focam tanto na experiência do silêncio e tal, que eles esquecem que tem que contar uma história, né, cara?
Não, eles têm que contar a história. Calma. A história desse filme é sobre a experiência. De onde vieram aqueles caras, pra onde vão, foda-se, né? Não importa.
Então, mas aí, cara, sustenta fazer um segundo só sobre isso, entendeu?
É aí que tá. Então, eu acho que esse filme não deve ter uma parte.
Mas aí o segundo tem provavelmente uma pegada um pouco diferente. O Edson vai falar a sinopse aí.
É isso aí. Bom, a direção é do John Krasinski. No elenco nós temos a Emily Blunt, o Cillian Murphy, a Millicent Simmons, o Digimon Rousseau e mais um monte de gente, porque nesse filme você tem mais elenco.
O nome do cara é Digimon Rousseau?
É Digimon Rousseau.
É Digimon, mas é que pra gente falar é difícil, né? Então eu ficava falando Digievolução aí.
Bom, filme é um Butterfly, tá ótimo. Filme é um suspense com alguns toques de terror, produção americana de 2020. Esse filme tava pronto pra ser lançado desde março de 2020. Ele foi adiado em mais de um ano. É, pra quem assistiu o primeiro filme, né, e vê que o negócio ele começa meio que do nada, esse filme aqui é dividido, esse, segunda parte, é dividido em duas partes. A primeira é um flashback mostrando o primeiro dia, ainda tendo a família da Emily Blunt como centro, né? Mas você tem o primeiro dia, quando as criaturas atacam, e depois o filme passa a ser a continuação direta do primeiro filme.
Ah, né? Tá, então peraí. É um filme que é prequel e sequel ao mesmo tempo?
Sim. Interessante, vou ver. Eu gostaria de saber o que aconteceu.
Não é nada novidade, cara. Desde o Resident Evil 3 a gente já sabe que é como é que faz isso.
O Poderoso Chefão parte 2, gente. Que Resident Evil.
Também.
Não, é Resident Evil. Não vamos usar o Paul Thomas Anderson.
Como... Eu não falei dos filmes, eu falei do jogo.
Paul Thomas Anderson, não. Paul W.S. Anderson.
Ah, é Paul Thomas Anderson é outro.
O Thomas Anderson é o cara que faz se vestir aí.
É, o W.S. Anderson agora saiu, estragou uma franquia, tá indo estragar outra agora, né? Ele é a mulher.
Que bonito.
Não, acho que já é a terceira já, não é a segunda não, hein?
Bom, ele estraga uma franquia pra falar que come bem, né, cara?
É, cara. O cara do Underworld também fazia isso, né?
Enfim, mas ó, Um Lugar Silencioso Parte 2 foi interessante que o Cinemark fez uma pesquisa de por qual motivo você não pensa em vir ao cinema agora? Opção número 1, não gosto da personagem da Emily Blunt. Opção número 2, não gosto da personagem da menina. Opção número 3, não gostei do primeiro filme. Opção número 4, eu não gosto de filmes desse tipo. Opção número 5, está acontecendo uma pandemia. Eu não estou zoando, tá? Isto é uma pesquisa real que eles fizeram.
Mas séria não, pode ser real, mas não séria.
É assim, séria só na cabeça dele.
Ô Miele, eu não duvido que tenha gente que durante essa pandemia inteira tenha ido semana após semana no cinema pra ver se tava aberto.
Eu não duvido porque eu trabalhei num shopping. Eu sei que tinha pessoas que iam lá pra não fazer nada. Eu não tô falando que são pessoas psicologicamente saudáveis.
É o Miele falando, hein? Tome isto como parâmetro.
Ó, o que dá pra falar desse filme é o seguinte. O que tem de a parte boa? A parte boa, principalmente a parte técnica, porque como o Krasinski, ele não tá nesse filme, porque, spoiler, ele morreu no primeiro.
Vê que ele tá na primeira parte do filme, né? Porque é o flashback.
Sim, no flashback ele tá. Mas como ele, né, tá mais por trás das câmeras do que na frente, ele, vamos dizer, ele se deu um pouco mais de liberdade, tá? Então ele tá um pouco mais solto na direção, tá um pouco mais confiante na direção. Agora, o outro lado é, ele não é tão diferente do primeiro filme, tá? Como se diz, tem mais gente e, como todo bom filme de zumbi, né, em alguns casos, as pessoas são mais perigosas do que os monstros. Mas fora isso, ele não foge muito do que foi o primeiro filme, não, tá? Mas continua sendo um bom suspense e continua sendo um filme bem feito.
É, eu gostei bastante do primeiro, por isso que ele virou até um pós-créditos, né? Apesar de ter sido eu e mais uma pessoa só, ou duas, não lembro agora na época, falando do filme, mas eu tinha uma expectativa de ver esse segundo, mas cinema não vai rolar, sem chance esse
ano. Mas por qual motivo você não gosta da pergunta?
A opção número é.
Não, a número é...
Bom, vamos ao próximo filme?
É. É que ele não gosta da Emily Blunt, é isso? Com força.
Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
Próximo filme é Velozes e Furiosos 9.
Fala o elenco todo.
Aí sim. Eita, direção do Justin Lin. No elenco nós temos Vin Diesel, Michelle Rodrigues, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Luda Cris, a Charlize Theron, o Sun Kang, que faz o Han, sim, que já morreu duas vezes e volta, a Ellen Mirren, o Kurt Russell, o Michael Hooker, o Paul Walker, em vídeo, mas ele tá lá. Mas nada disso importa, porque nós temos John Cena como vilão do filme. And his name is John
Cena! Meu, a gente tem no trailer carro voador. Foda-se quem é que tá aí no filme.
Cara, tem carro.
Com certeza que o Ram vai ser escalado pro próximo Highlander.
Isso aqui é um misto de ação, suspense e fantasia. Fantasia foi o que acrescentei.
É, você não acha mais esse ponto que chegou, né? Não tem como não ser já, mais, né?
Ele desde o anterior carro, já tem três filmes. Velho, desde o anterior já podia botar super-herói no meio.
Cara, é. Cara, Velozes e Furiosos é só querer ser do MCU, cara, que já tá pronto.
Não, o esquema do Velozes e Furiosos é o seguinte: quando eles pararam de levar o filme a sério, o negócio ficou over the top.
Cara, eu tô pensando quando é que vai ter o crossover de Velozes e Furiosos versus Transformers.
Meu amigo, já deve ter algum gibi com isso. Eu tô em contraparte.
Não tem, eu saberia.
O Vin Diesel tentando domar um carro daquele.
Autobot.
Vin Diesel dirigindo Optimus Prime.
Eu imagino o Vin Diesel pegando e dando porrada nos Dinobots e indo por cima dele com uma espada. Né?
Ô, Miane, é Vin Diesel, não é Van Diesel.
A piada encaixa melhor se você não corrigir.
Já tem diesel,
não precisa ser uma van. Eu tenho uma discussão uma vez sobre isso daí. O cara jurava que era Van Diesel que falava.
Bom, se tem diesel é mais caro, né?
É verdade.
Não, mais barato.
Totalmente.
Não, mais caro, cara. Tudo agora tá mais caro. Vou fizer a greve pra ficar 2,80, agora tá 4 e pouco, ninguém fala nada. Vamos ver, né? Bom, filme, o que tem de história? Nada.
Nada.
Mas isso não é importante. Coisa. O importante é que o filme é over the top. Eu vou assistir, você vai se divertir.
Velho, vai ter um monte de gente correndo, vai ter um monte de cara no espaço, um monte de cena de ação bacana e um monte de cara machão tentando provar que um é machão com o outro, todo mundo é machão igual. E foda-se, cara,
é
isso aí.
É, e mesmo com a pandemia, ele vai dar dinheiro porque não tem Emily Blunt.
E não se esqueça de valorizar a família, muito importante.
Ah, sim. Não, inclusive os dois trailers liberados falam, a primeira coisa que fala é sobre família, principalmente agora que o Toretto tem filho. É, a minha esposa Carla, ela viu, né, algumas cenas que eu mostrei do trailer e ela só comentou o seguinte: depois a gente dá risada e os meninos no cinema choram. É que a gente foi assistir o set no cinema e a situação foi essa. A gente comentando as cenas e aí um cara começou a reclamar porque a gente tava falando durante o filme. E aí na cena de homenagem ao Paul Walker o cara começou a chorar.
Aquela cena foi foda, muito boa homenagem.
Vocês chegaram a ver os trailers? Não.
Não, o trailer não.
É lógico que eu vi, cara. Carro voador. Quem não quer que o carro voador no espaço?
Não, então. Não, ele não vai pro espaço, Miane. Não exagera. Ele é só um carro voador. Tá, já é muito. É que no
estraga o plot do 10, cara.
É que no.
Não, no 10 eu não vejo já no tempo. Segura aí.
No segundo trailer, tem uma cena em que o Tyrese Gibson fala exatamente assim: vocês já pensaram em quantas missões bizarras a gente já saiu? A gente já derrubou avião, trem, tanque e eu não vou nem falar daquele submarino. E agora a gente também tem um carro voador.
Cara, o do submarino, velho. Se bem que eu acho que a pior cena de Velozes e Furiosos, que nada explica, é o cara sendo arremessado do para-brisa do carro pra pegar a menina que tá sendo arremessada do tanque na outra direção e eles conseguem anular as forças pra parar a velocidade dos dois no meio sem eles esmagarem. A física simplesmente enlouqueceu naquela cena.
O filme inteiro. Cara, no 7, eu não assisti o 8 nem o 9 completos, tá? Mas no 7 tem uma cena em que o carro tá descendo num barranco e o cara tá... É um barranco mesmo, tá? É 90 graus. E o cara tá desviando das árvores que tem no caminho.
Ah, e o cavalinho de pau que o cara segura no aerofólio?
Mas vamos lá. Ô Miane, a única física que tem Velozes e Furiosos é a fisiculturista. besta.
Ah, não. Você quer ver o absurdo maior desse filme? É uma luta que 4 minutos que demora um dia inteiro, que dá tempo do sol nascer e ser pôr no meio da luta. A luta dura só 4 minutos no filme.
Caraca, só. No oitavo filme, o Vin Diesel.
É o Freeza, o contrário, né, no caso.
É porque o negócio é que eles querem ser uma cena dramática, então começa com o pôr do sol. Aí a luta vai seguindo, mas eles querem mostrar que é muito dramático, então começa a baixar as luzes. Quando a luta termina, tá tudo escuro porque acabou o dia. Os caras literalmente lutaram os 4 minutos do filme, de 4 minutos, e durou o dia inteiro no filme. Ou é isso, ou o tempo simplesmente não segue nada, nenhum parâmetro. Só nasce quando quer e vai embora quando tá
assim. Ah, você quer que alguma coisa siga parâmetro? Ah, tá.
O tempo é bem difícil, né, Vinícius? Porra, o tempo
é bem difícil. Não, não pode, senão o filme deixa de ser over the top, cara. Tem que ser galhofa.
Você assistiu Titanic? Você reparou na cena em que o navio faz uma curva de 90 graus?
Não, um pouquinho, o navio dá um cavalinho de pau?
É quase isso. O
navio dá um 90 graus, não me recordo.
Depois, quando o navio tá em alto mar, tem uma cena em que, vamos dizer assim, focaliza o navio de cima, né? Aquela visão meio lateral, de cima a lateral. Só que aí a câmera vira e, seja lá quem for que fez a cena, que foi em computação gráfica, esqueceram, tipo assim, a câmera vira e ela vira junto com a sombra do navio, sabe? E esquecem de virar o navio. Então dá a impressão que o navio faz uma curva de 90 graus.
Assim, eu em filme sempre tenho. O próprio Titanic tem um que eu me recordo de cabeça, que é a estátua da Liberdade tá verde. Na época não tava. Mas assim, de 90 graus, assim, essa eu não lembrava. Porra, todo filme tem alguma dessas, né, velho? Mas essa eu me senti incomodado na época, porque tudo bem, é pra dar um drama, mas 12 horas de filme compensaram em 4 minutos de cena. É demais.
Ó, eu só quero informar vocês que Velozes e Furiosos 11 será filmado junto com o 10, porque será a conclusão da saga.
Sabe quem tem também?
Duvido.
Sharknado.
É, não, cara, é porque assim, o Vin Diesel não quer fazer mais, né? Então é difícil.
Tá, mas
cara, eles vão espremer essa vaca aí enquanto der, cara.
Ah, o Vin Diesel não quer fazer mais.
Eu fiquei 10 anos esperando num filme novo do Reed, que quando eles resolveram fazer, o filme foi merda. Puta decepção.
O Vin Diesel, esse trem já passou já, porque o Vin Diesel, lá, antigamente, ele fez o primeiro, aí quando chamaram pra fazer o segundo, ele falou, não, eu não vou fazer isso não, que eu vou fazer filmes melhores. Aí fizeram o segundo sem ele, aí começaram a fazer o
terceiro. Sem ele é o terceiro.
Não, ele não está no segundo.
Não tá no segundo?
Não está no segundo. E aí, no terceiro, quando estavam já produzindo o terceiro...
Eles fizeram aquele acordo pra dar os direitos do Riddick pra ele, né? Aí ele falou, beleza, aí eu faço esses aqui
e troco. Não tem nada a ver, não tem nada a ver, coisas separadas. Do Hit, que foi ele que correu atrás.
Até porque não é como se tivesse muita gente brigando por também, né?
Tem que ver. O Hit, que foi uma coisa meio... É como o...
Não, o Jack é uma Sparrow. Parada super pessoal pra ele, né, cara? Ele curte a parada mesmo, né?
É. Curte, ele já fez dois jogos do Riddick, cara. São muito bons, certo. Aliás.
E aí ele é produtor dos jogos. Então, aí o Vin Diesel, ele não fez o segundo. Quando falaram, né, estavam produzindo o terceiro, ele foi mendigar papel no terceiro. Só que o terceiro tava sendo rodado no Japão. E aí falaram assim, não, o filme já tá quase todo rodado. Ele, não tem nem jeito. E aí colocaram ele naquela última cena. Depois disso, ele meio que desencanou, porque ele realmente ele queria alçar outros voos. É meio Van Damme. O Van Damme, ele começou fazendo aqueles filmes xixerento de ação, e aí ele queria fazer filme arte, queria fazer drama. Mas não tem como, é igual o Jack Chan também, sabe? Queria fazer drama.
Inclusive, aconteceu tanto mesmo que o primeiro Soldado Invernal com o... o primeiro Soldado Universal, perdão. Uh-huh. Aí foi um erro meu. É com ele. Aí tem dois filmes que não é com ele, é o mesmo personagem. Aí no quarto filme, ele volta fingindo que os outros dois não aconteceram.
Exatamente.
E tem 6 filmes.
Então, o Jack ele viu que, na real, ele tinha que produzir coisas diferentes, mas não estar nesses filmes diferentes. Por exemplo, aquele Jean... Eu vi esses dias agora, não tinha visto ainda. O Jean e o... Mas eu não vou falar dele, então já tô adiantando, mas é porque... É um filme... Eu nem sabia que era produzido pelo Jack Chan. Que ele
é o melhor filme produzido pelo Jack Chan é aquele de Caçador de Vampiro, cara. Que ele aparece só duas cenas só pra aparecer no pôster.
A Liga Contra o Mal?
Acho que é esse.
Que o personagem principal é dublado pelo Luke de Fênix, cara.
Esse mesmo, cara. Ele é um... Pior, ele é enfermeiro. Só aparece duas cenas. A cena do casamento e uma cena de ação e não aparece mais no filme inteiro. Ele fica 5 minutos do filme.
E é bom lembrar que o ator principal é o filho dele.
Uhum. Isso eu não sabia.
Viu?
Cara, eu realmente não sabia,
velho. Você acha que ele produziu? Cara, 90% dos filmes que ele produz é do filho dele. Principalmente com esses que ele faz apariçãozinha bestinha, assim.
É a síndrome de Will Smith, né?
Assista sem medo. Nós vimos e você deve ver também.
Assista Sem Medo é o quadro em que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar. E olha, eu vou começar indicando um filme que eu já vou dizer que eu assisti esse filme através do sistema DSP, sistema Dá Seus Pulos, e é um filme assim que, na verdade...
No servidor da Romênia.
Exatamente. E eu fui atrás desse filme porque uma pessoa da minha família queria assistir, mas acabei assistindo e olha, gostei muito mais do que eu esperava. Dirigido por Craig Gillespie, com Emma Stone, Emma Thompson, Joe Fry, Mark Strong. Eu estou falando de Cruella. Gente, que filme bom. E ó, não vem com aquilo. Ai, é prequel de 101 Dálmatas. Não é. É o multiverso.
É bom mesmo, cara. Eu fiquei meio embolado porque foi tanto comercial que eu perdi a vontade de assistir, cara. Porque era o tempo todo, tudo que você tava fazendo era um comercial da Cruella. E eu fiquei na dúvida se valia a pena assistir mesmo ou não.
É bem legal, cara. É bem legal, principalmente. Esquece aquela ideia do 101 Dálmatas. Ela é psicopata, mas não mata cachorros, tá?
Mas ah, bom, subiram então, tá. Os parâmetros dela desse filme, então.
A gente pode, doguinho não.
Na verdade.
Tem uma franquia inteira do Keanu Reeves só sobre isso, né, cara?
Acho que ela não mata ninguém. No filme.
Não?
Se não me engano, não.
Ela pensa que mata.
É, ela pensa que mata. Tem esse lance. Mas assim, filme muito legal. A parte de figurino muito bem elaborada. Os figurinos, porque a Cruella quer se destacar como nova estilista em frente à baronesa, que é a Emma Thompson, que é a grande estilista de Londres. Eles colocam como anos 70.
Também grande vilã de I. Joe, também que ele mais conta.
E, gente, a trilha sonora é Deep Purple. Sim. Electric Light Orchestra, Rolling Stones cantando She's a Rainbow, e no final toca Sympathy for the Devil, que aí foi meio, né, mas ok. É Blondie, sabe? É uma trilha sonora surpreendente, mas que casa bonito. E na verdade, o Craig Gillespie, ele deve ser da linha do James Gunn, que o cara bola o roteiro baseado nas músicas que ele quer usar, porque elas encaixaram muito bem. Por exemplo, de Purple toca Rush, né, e ela se encaixa muito bem na cena que ela se apresenta. A Emma Stone tá fascinante quando ela é mais inocente, mas também quando ela é psicopata, porque tem umas horas que ela é psicopata mesmo, tá? Então eu recomendo. No Disney Plus atualmente está com aquele Premium Pass lá de R$70. Por isso que eu falo, dá seus pulos. E olha,
você tem que pagar pra ter o direito de pagar de novo, né, cara? Não faz o menor sentido isso.
É, pois é, né? Mas eu não fui nessa, não. E a minha sobrinha tava louca pra ver Cruella. Ah, tá bom. Bom, aí, né, gravei, pus no pendrive e tal. Mas aí eu assisti junto, gente, filme bom.
Meu, e ele, principalmente no começo ali, ele não tem muito de infantil, não, velho.
Não, o filme não é infantil.
Toca Deep Purple, não toca Burn, por acaso?
Não, toca Rush. Ah, tem a cena dá a entender que vai tocar Burn até. Porque os acordes iniciais são um pouquinho. Mas não, é toca Rush. Faz mais sentido tocar Rush do que tocar Burn. E quando é mulher cantando, é só música sobre independência. Diz Boots Are Made For Walking, da Nancy Sinatra, Feeling Good, da Nina Simone, tem One Way or Another, da Blondie. Olha, filmão, viu? Já estão falando de uma continuação, obviamente, e essa continuação aí, não sei. Mas esse filme é bom, não assista achando que é um prequel de 101 Dálmatas, porque senão não vai dar certo na sua cabeça. Até porque a Anita Darling já tem o sobrenome Darling antes de casar.
Bom, ainda bem, né? Que fica meio ruim o marido dela chama Darling.
Cara, eu tenho um primo chamado Darling, cara. Por incrível que pareça.
É... Deve ser baseado no
anime. Cara,
não é, com certeza. Não é, com certeza. É um primo lá de Sobral, cara. Eu duvido muito que seja por causa de
um
anime.
Cara, é não, pode, não é anime, mas que alguém deve ter visto um filme e tacou o nome nele por causa disso.
Thiago Miani.
Ah, eu vou fazer de um filme mais antigo, que eu estou falando de um filme recente. Eu quero falar de um clássico do ano de que eu nasci, 1988, que é Cavaleiros do Zodíaco. A Grande Batalha dos Deuses. Que eu vou falar por um motivo. Ele provavelmente é a melhor coisa já feita pro Cavaleiro do Zodíaco. É assim, eu gostava quando era criança. Eu sei, como todo mundo sabe, que a melhor saga de Cavaleiro do Zodíaco é a saga filler de Asgard.
Ah,
porque, porque o Kurumada não mexeu em nada, então ela faz sentido, né?
Não duvido.
Não, mas sério, pra quem assistiu tudo isso, lembra. A saga que não foi o Kurumada que mexeu, ela faz sentido porque alguém teve que tomar cuidado pra fazer o negócio fazer sentido.
Sim, a pior filme, coisa do Cavaleiro do Zodíaco é o Kurumada.
É, o Kurumada é o que faz o Cavaleiro do Zodíaco ser a desgraça que é, senão teria muito.
Cara, bom. O Kurumada é o Jorge Lucas do Japão, velho.
Basicamente. E esse filme,
ele é uma mistura de George Lucas com Rob Life.
Não, mas você não sabe. É, tá, o mestre desenha com carimbo, então não tenho o que dizer. Mas enfim, eu me senti tentado assistir recentemente, porque saiu um Chega de Sentimentalismo essa semana. Eu disse, ah, cara, você é uma coisa de cavaleiro? E eu peguei esse filme, que ele pega a saga de Asgard e ele reconta num filme só toda aquela história dos guerreiros deuses e tudo mais. E é muito, muito bacana. É tão bom quanto eu lembrava na época. O que pro padrão de Cavaleiro do Zodíaco quer dizer que tá ali um 50% de qualidade, né? É uma nota 5 tranquila, mas é uma nota 5 para Cavaleiro do Zodíaco, que é ótimo, tá? Pode assistir de boa. Na história, o que acontece é que chega o Yoga, ele vê uma pessoa sendo perseguida, ele vai lá ajudar. O cara fala, eu vim de um lugar chamado Asgard, não sei o que. E o cara morre. Então o Yoga, muito esperto, manda lá um recado pra Atena, né? Ô Atena, percebi aqui um problema, vou ali pra Asgard dar uma olhada. Qualquer coisa vocês me chamam. Aí o cara some. Aí os outros, que são, né? Sempre sei aí os outros, não existe outra maneira de se referir a eles. Pensando, pô, o Yoga sumiu, vamos lá dar uma olhada. Chegando lá, eles têm a certeza quase absoluta que estão mentindo pra ele, o que ele praxe. E começa um quebra-pau sem absolutamente nenhum motivo. E são os próximos 40 minutos de filme quebra-pau um atrás do outro. É fantástico. Não tem história nenhuma, não tem lógica nenhuma. É só porrada, sangue, violência e golpezinho especial. E lógico, né? O exagero clássico de Cavaleiro do Zodíaco, onde tudo é um exagero maior que o anterior.
Esse é um filme do Durval, né?
É o filme do Durval, que a Saori é presa em outra dimensão e fica uma estátua dela na Terra em cima da estátua de Odin. Por quê? Porque foda-se, assim que se faz estátua. Você manda o original pra outra dimensão e tem uma estátua ali pra botar no seu no museu. É isso. É assim que se faz estátua no mundo de Cavaleiro do Zodíaco. Pra que quebrar pedra? Não, nunca.
Isso quer dizer que a estátua de Odin surgiu quando o Odin saiu desse mundo.
Isso, e é exatamente por isso que quando quebra a porcaria da estátua, nasce uma árvore no lugar. Claro, faz todo
sentido. Bom, faz sentido com o Yggdrasil, mas tudo bem.
Velho, nada faz sentido, mas é Cavaleiro do Zodíaco, você vai se divertir. É tudo que importa. É um filme curtinho, se não me engano, ele tem 50 minutos ao todo, tá? De cabeça, não vou me acordar. E na versão que eu peguei, ainda vinha com o curta, que é a batalha da Eri. Primeiro, que também é outra história do Yoga. Basicamente, juntaram duas histórias do Yoga ali pra formar um DVD. E foi essa versão que eu assisti. E ela continua tão legal quanto era quando eu assisti isso lá em 96. Na época que minha mãe achava Cavaleiro do Zodíaco muito violento e me proibiu de assistir. Então, o que faziam? Meu pai botava o videocassete pra gravar a manchete e a gente ficava assistindo a Globo. Aí, quando a minha mãe ia trabalhar no dia seguinte, eu e meu irmão e o meu pai assistimos Cavaleiro do Zodíaco gravado do dia anterior. Porque minha mãe achava muito violento, proibiu os três de assistir.
É, certamente nesse filme o fator nostalgia vai ter uma grande influência.
Miane, nesse ponto eu tenho sorte porque minha mãe nunca me proibiu de assistir Cavaleiro do Zodíaco.
Pô, em 90, caralho, tu já era casado com 6 filhos, meu filho.
Não, eu tinha. Quando o Cavaleiro começou a passar, eu tinha um filho.
Ah, mas só, tua mãe te proibiu alguma
coisa? Pois é, quando o Cavaleiro começou a passar, eu era um filho.
Então, eu também, cara. Quantos vocês têm, velho?
Eu tenho 50.
Eu chego lá. Eu recém, como eu falei, o comentário é que minha mãe proibia até o meu pai de assistir. Não importava se meu pai tinha 2 filhos na época.
Cacilda, você é mais novo que eu, cara. Eu tenho 36.
Pois é. Eu recém fiz 33, fiz a idade de Cristo. Até porque eu esqueci, pedi pra minha mãe pra fazer uma festa com temática de JC e ela não gostou, eu não entendi muito bem.
Ah, por quê? Ele não é José Carlos.
Ai, ai, não, mas a ministra da Eucaristia, mano. Ela ficou brava com
Ai, mas, Miane, o Saint Seiya do Ares, ele não é um outro filme, não é um curta.
Então, como eu disse, o DVD juntou os dois e eu não lembro se ele é o outro filme. Eu lembro
era
que
era muito porque mais tinha curto. Duas fitas, eu tinha as duas.
Não, mas no que eu peguei, eles são os dois juntos, não é a abertura do outro. Como eu falei, eles juntaram pela temática. Yoga, foda-se, é isso.
Vocês notaram a dor com que ele falou, eu tinha as duas.
Não, eu tinha as duas porque eu comprei as duas, tipo assim, num saldão de vendas, tipo, eu acho que quase em 2000 e pouco, velho.
Eu tinha uma fita que a farmácia dava pra quem era cliente assíduo. Eles eram o filme do Cavaleiro do Zodíaco, a Batalha do Lúcifer, cara. Que é o Cavaleiros do Apocalipse.
Essa aqui foi pro cinema, que eu também nunca
assisti. É, veio junto, cara. Essa coleção
farmácia. Cavaleiro do Zodíaco, o filme.
Eu lembro que tinha uma, tipo, uma revista na banca que dava umas fitas com um filme desses também, cara. Há muito tempo atrás.
Uh-huh. Esse do Batalha do Céu, eu vi quando passou na Manchete.
Pior é que não era o único filme dessa coleção da farmácia. farmácia que eu tinha, não. Eu também tinha um filme do Sonic. Que era, tipo, dois episódios do desenho num VHS pra criança.
Ok, né? Otávio Módulo.
Rapaz, eu vou... Já que tá todo mundo indicando filme, eu pensei numa série, mas eu vou indicar
o filme que acabei de ver. É um quadro pra indicar filmes. É,
ele, okay. Olha que ele já falou que pensou em série, hein? Olha, tá indo tudo errado.
Série de anime. Eu não vejo série, na realidade. Todo o meu tempo disponível é gasto com videogame ou animes, então... Bom, enfim. Então eu vou recomendar o filme que eu acabei de ver, que é o acabou de sair aí na banquinha da esquina ali, o Blu-ray do Kimetsu no Yaiba. Eu gaguejei pra falar. Que é o Demon Slayer, que é conhecido aqui no Brasil. Você vai encontrar a série dele no Netflix ou no Crunchyroll. O filme é a sequência da série. Cara, over the top. 11/10.
É, o problema é que a gente indicou ele semana passada, se não me engano. Mas pode
não. Não, já faz um tempo, mas...
Temos 3 semanas, mas não tem problema a gente
indicar. Não, que agora é o momento perfeito pra ver, cara. Porque saiu em qualidade decente. Entendeu? Aquela versão que tinha vazado na barraquinha da esquina lá, era uma versão chupinhada, tinha problema de cadência no frame rate, era desagradável de assistir, e a qualidade estava baixa.
Cara, barraquinha da esquina, Romênia, DSP, a gente tem que criar um nome, tipo Puloplay.
Eu gosto muito da locadora do Paulo Coelho.
É uma coisa do próprio Paulo Coelho, né?
Então, eu baixei uma versão que é PS4 e o RIP, tava uma qualidade legalzinha.
Não, essa versão tem problema de cadência, cara. Ela fica gaguejando.
A minha não gaguejou. A minha também louco,
cara. Bom, se você não conseguiu enxergar...
Foi na fonte. Olha, cara, eu acho que você tá precisando dar uma revisada desse computador aí. Porque você já tinha falado que os vídeos da Netflix estavam ruins. Eu acho que tem que ver esse monitor aí, cara.
Então, cara, é que eu tenho uma TV de OLED aqui. Fica muito evidente, cara.
Então o problema é outro. O problema é como tá chegando pra você. Troca.
Bom, ó, se não é a tela, é o player.
Então, é que assim, ó, eu uso o Kodi pra assistir filme, né? O Kodi, quando ele pega um vídeo que é filme, que tem cadência de 24 quadros, ele manda um sinal pra tela e a tela muda pra 24 quadros. Como a tela é de 120 Hz, então ele tem a cadência perfeita do 24 quadros, entendeu? Você não tem aquele 3x2 pull down, que geralmente é a adaptação do 24 quadros pra 60 Hz de televisão, né? Então, como a cadência é perfeita, qualquer imperfeição na cadência é muito visível, cara. Entendeu? Então, essa versão ficou ruim pra ver aqui.
O cara tá falando de cadência. Acabou de falar da idade. Você é da idade da Xuxa Verde, cara. Não vem me falar de cadência.
Ah,
vá.
mas eu tenho direito que com a idade e com a capacidade de ter um equipamento melhor, você é mais exigente.
É claro, viu? Tem uma TV dessa daqui e vou colocar conteúdo porcaria pra assistir? Não, tem que ser, conteúdo filezinho, cara.
Aí você não encontra na qualidade que você quer e fica criticando a qualidade que tá disponível.
Então, mas tem
Blu-ray
agora, velho.
A culpa
não é
do que tá disponível. Eu vou recordá-lo que eu disse neste programa que eu assisti Cavaleiro do Zodíaco, que já é mal animado, numa fita VHS que eu apagava todo dia e gravava o episódio novo.
Amigo, olha só, eu assisti Yu Hakusho completo em RM. Não é nem RMVB, não. RM.
Dá um abraço aqui, eu também fiz isso. Porra,
é isso aí, cara.
Eu tive que assistir depois em qualidade melhor pra tirar o ranço.
Nada supera Evangelion de 7 mega.
Não. Evangelion é ruim de qualquer jeito.
Eu vi aquele episódio que se passa dentro da lava, que você não vê bosta nenhuma. Sim. Na tela, por causa que...
25 minutos de episódios em 7 mega, acredite se quiser.
Mas era tão bloqueado que você não via bosta nenhuma.
Exato.
É, era um podcast, então, né?
Não, eu acho que a gente, acho que o módulo, ele tá nesse negócio de 4K, Blu-ray, o caramba, 4, por trauma, né?
É tudo culpa do Evangelho.
Cara, eu vou te falar, eu não percebo diferença. Cara, olha só, eu tenho a TV 4K na sala. Eu nunca baixei um filme 4K na minha vida. Não, eu vejo filme, eu vejo 1080 mesmo. E eu não vejo diferença nenhuma.
Bom, se você baixar um filme 4K, primeiramente que você vai se sentir na sensação de internet discada,
né? Sim.
Vai demorar uma semana pra baixar.
É, aí, cara, aí eu vou ter que dar uma de moda e falar que aí tem 600 mega aqui, não vai baixar rápido.
Vocês dois.
Aí eu tenho que falar que rápido vai baixar, cara, mas eu não vou conseguir
assistir. Vocês dois querem um quarto?
É que assim, ó.
Uma TV 4K?
O 4K, o 4K, ele só vai ser evidente pra conteúdo muito específico. É, o que é mais notável são os jogos.
Uma tela de 32 polegadas, 4K, numa distância que ela fica geralmente quando você tá vendo na sala, não faz diferença.
Não.
Talvez faça diferença no HDR, mas ainda assim é uma coisa muito
cara, difícil. Eu só vejo diferença no videogame, realmente. Pra ver vídeo, nunca vi diferença nenhuma nos filmes. 1080 pra 4K, nada.
O vídeo 720p fica muito boa nessa televisão aqui, entendeu? Então, o que você vai ver mesmo é principalmente jogos. Ai,
Márcio Neves. Essa semana eu acabei vendo 3 filmes de domingo pra cá, né? Um filme foi no embalo de uma recomendação, acho que foi do Gris até que recomendou, acho que foi o Exterminador do Futuro 2, foi recente, não sei se foi ele.
Foi.
Saúde. E nossa, o filme continua muito bom, cara, é incrível, né? O filme não envelhece, os efeitos e tudo, nossa, assim, algumas coisas estão datadas, mas o filme é muito bom. Mas eu vi outros 2 filmes. Um filme que eu revi e outro filme que eu não tinha visto antes. Acho que o que eu revi eu já indiquei. E o que eu não tinha visto antes, já indicaram. Mas mesmo assim, não interessa. Eu preciso falar. Eu vou falar do que tá mais fresco na memória. Que, nossa, ô Esquias, se você me ajudar na edição aí, eu preciso que você coloque, né, um trechinho aí cantado e que vai dizer muito sobre esse filme. Que I need to know now, can you love me again? Que eu vi No Limite da Manhã de novo e nossa, como esse filme é foda. E esse filme é muito bom, cara.
O quadrinho
é muito
melhor.
Incrível.
Olha só, a minha sogra odeia esse filme, cara. Eu vi esse filme uma vez, fiquei super animado, porra, história, porra, muito bom, cara, caralho. Vou levar lá na família da minha namorada pra galera assistir. As pessoas ficaram todo mundo odiou muito, ficou muito. Ah, porra, fica indo e voltando, que porra é essa? Não sei o que. Cara, as pessoas odiaram muito. Acho que é o filme que eles mais odeiam na vida é O Limite da Manhã.
É, e eu tô escolhendo esse filme também porque tem Emily Blunt, que o pessoal falou mal dela aí, e ela tá nesse filme, tá? Emily Blunt, Tom Cruise, né? Nossa, que. Vamos lá. O filme conta a história aí do. De um tenente, não, major, na verdade, né? Que eu não lembro agora o nome do personagem, mas ele é interpretado pelo Tom Cruise, e ele é uma espécie de assessor de mídia do exército, né? Pra poder convocar gente, pra poder entrar no exército, por causa que o planeta inteiro, basicamente, tá lutando contra seres alienígenas que invadiram, tem, sei lá, uns 50, 60, não, 50 anos não, mas tem vários anos já, que eles já estão combatendo ali. Por causa que tem um trecho que alguém fala, meu avô lutou na guerra de não sei onde, mas acho que eu tô falando de Segunda Guerra Mundial mesmo, coisa assim.
É recente, tá, só pra avisar. Se fosse muito tempo, já tinham perdido essa briga.
É, pois é, por causa que tem um porém, né? Por causa que eles apanham muito das frentes de batalha, né? Uhum.
O nome, caso você queira saber, é Bill Cage.
Oi?
O nome do major é Bill Cage.
Bill Cage. Não, eles falam. Eu vi na dublagem, parecia um nome mais. Acho que eles estavam falando errado, estavam falando Kate, alguma coisa assim, praticamente, mas tudo bem. Acho que ia ter um problema na pronúncia. Mas conta a história desse major, né? Que ele é um assessor de mídia do exército, né? Que ele fica indo para programas de TV, falando sobre os frentes da batalha, venham lutar, não sei o que lá. E ele vai lá para Londres, né? Para poder fazer lá uma divulgação, né? Que é local, né? Porque lá é um dos frentes de batalhas mais ativos no momento. Só que o que acontece é que o general, na verdade acho que é o almirante, não tenho certeza agora da patente lá. O comandante da região ali diz assim, pô, legal que você tá aqui e eu conto com você amanhã no frente de batalha documentando tudo, né? Que o cara fala, não, frente de batalha não é comigo não sei o que. E ele tenta dar um perdido no cara e o cara manda prender ele e joga ele no fronte da batalha pra lutar junto com. Ah, você fica mandando, chamando o pessoal pra lutar, vai lutar lá também. Rebaixa ele, tabela ele como desertor e ele é convocado à força pra combater. Ele nunca participou.
Duas coisas, é como desertor e coloca ele como soldado raso. É,
exatamente, rebaixa ele como desertor ainda por cima, né? Então ele começa da base, né? Da ralé mesmo. Só que ele nunca foi pra frente de batalha, né? Ele era consultor, é analista.
Velho, assim. Ele é muito detalhe.
E ele fala isso.
Ele fala que quando a guerra começou, eu era da reserva, me convocaram e tal. Então ele já entrou direto como oficial, né? Nem como soldado. Mas as coisas acontecem e ele acaba tendo que ir pro frente de batalha, né? E o frente de batalha é feio. O pessoal, nossa, apanha, perde, morre gente pra caramba. E ele tá lá no desespero tentando sobreviver. Ele não consegue tirar com a arma por causa que ele não consegue saber. Ele não sabe usar aquele bodysuit, né? Aquela exoesqueleto, né? Não sabe desarmar, destravar, pra poder atirar
e tudo. Ele não teve treinamento nenhum, nem o básico.
É, nem o básico. Isso mesmo, jogaram ele de um dia pro outro. Ele chegou num dia desmaiado, porque deram um nocaute nele, né? Ele chega desmaiado num dia pro dia seguinte, na manhã seguinte, tá ter que ir pro frente de batalha.
Vai.
Né, e todo mundo morreu.
É exatamente isso nesse caso. Exatamente isso.
É exatamente, foi nesse caso aí, foi exatamente isso, né? Que eu não consegue nem mudar o idioma do negócio falando com ele lá pra poder saber se tá desarmado ou não. Aí ele tem lá, ele consegue finalmente desarmar destravar a arma e tentar se defender do jeito que ele consegue, todo desastrado, que não consegue usar de jeito nenhum. E o que acontece é que ele acaba sendo abatido por um alien, que o alien vai cair pra cima dele, ele detona uma bomba?
Acho que ele nasceu com uma metralhadora, na verdade.
É, a bomba é depois, né, que ele mata um alien que é o diferentão ali da turma, né, que é um cara maior até, e ele tá morrendo e o sangue do alien também começa a cobrir ele, e ele morre e de repente ele tá de volta de novo acordando lá no susto, no sopetão, revivendo o dia anterior tudo de novo, né, e ele não entende nada do que tá acontecendo, né, e isso acontece uma, duas, aí na terceira vez já tá se dando conta que tem coisa errada aqui. Ele tenta até explicar pras pessoas o que tá acontecendo, e o pessoal até bota fita silver tape na boca dele pra ele não ficar falando bobagem, e bota ele pra lutar de novo. Até que ele começa a se dar conta do que as coisas estão se repetindo, e ele começa a tomar jeito da coisa, e ele começa a se acostumar com o que tá acontecendo, e ele começa a adivinhar, né, já que ele consegue reviver esses eventos tudo de novo, e ele não consegue fugir do campo de batalha, né, sempre levado
pra lá. Calma, aí tem uma coisa, por acaso no filme, como é publicitário, ele fez a propaganda da maior soldado que os caras já tiveram.
Você vai me deixar eu falar pra eu chegar nesse ponto, ou você quer falar o filme por mim?
Não, desculpa,
eu... Porque eu ia chegar nesse ponto já, cara. Eventualmente ele vê aquela personagem da Emily Blunt, que ela é conhecida como a Vadia de Ferro na dublagem, né, Iron Beach no original, que ela é ela tem uma fama de que ela era uma soldada que no primeiro dia de combate, ela matou, sei lá, milhares de daqueles alienígenas que eles chamam de miméticos, né, numa batalha em Verdun, né, na França, né, que foi e ela ficou notória e famosa por causa disso, né, e ele fica o tempo todo se debatendo com ela, nas vezes que quando ele consegue avançar cada vez mais, consegue adivinhar o que tá acontecendo, ele começa a se debater, a bater no caminho dela, e ele tenta o tempo todo salvar ela de uma explosão da nave, uma coisa assim, né, e ele tá tão acostumado já com as coisas que ele age por instinto, por causa que o alien vai ver um alienígena aqui, ele dá um tiro sem ver enquanto tá tentando fazer ela fugir da nave pra explodir. E ela começa a perceber o que tá acontecendo, né, por causa que ela também já passou por isso no passado, né, tanto que ela até fala pra ele, ó, quando você acordar, depois de morrer, me encontra, né, que ele não entende na hora, né, mas ele morre e vai procurar por ela e explica o que tá acontecendo, e os dois, né, começam a planejar, né, pra poder enfrentar, né, e ela explica pra ele o que aconteceu com ela, né, e o que ela descobriu do que aconteceu com ela pra ele, né. É uma história bem legal, assim, tem esse lance da repetição e tal, mas mostra, né, que é uma coisa bem, bem legal, que mostra que como as coisas vão evoluindo, porque as cenas vão se repetindo, e você vai percebendo que ele tá o tempo todo tentando agir de forma que ela não morra, né, pra poder avançar o máximo possível, por causa que ele começa a se afeiçoar pela mulher, né, gamona a mulher e tudo mais, e você fica vendo as cenas assim, de que, vai vir o alienígena daqui, aí ela morre, vai vir daqui, depois você pula pra ali, aí ela morre, e vai evoluindo, né, até que ele chega num ponto e fala, cara, não tem pra onde ir, a gente tem que mudar essa tática aqui. Eu não vou falar muito mais, por causa que eu já falei desse filme antes, mas já deve ter sido um bom tempo que eu falei dele, mas como eu vi ele recente, tá fresco na memória, eu queria falar desse filme, mesmo que seja a segunda vez que eu esteja falando, por causa que eu gosto muito desse filme, eu acho ele muito sensacional, eu gosto muito das cenas, assim, especialmente quando ele já tá tão acostumado com as coisas que se repetiram tantas e tantas e tantas vezes pra ele, que ele já sabe tudo que vai acontecer, e as pessoas não entendem nada que estão ao redor dele, né? É um filme bem legal, que vale a pena ser visto, e eu li o mangá, que ele é baseado, e eu, assim, eu gostei do mangá, mas eu achei o mangá um pouco, eu achei o filme melhor, vou te dizer, eu gostei mais do filme do que do mangá.
O mangá eu não também. É bom saber. Eu ia te falar que esse filme é baseado num quadrinho, mas daí você já foi lá e falou, eu falei,
é
isso aí.
É, a Gamiga Kill, né, ou em inglês, All You Need Skill, né, eu tenho os dois volumes que saiu aqui no Brasil, né. E assim, a história é bastante, assim, o cerne é o mesmo, desse lance dele ficar morrendo e voltando, né, mas a interação dele com a mulher é diferente, né, no mangá, e eu achei que o final
ficou porque no mangá não perdeu o poder, né, porque no mangá não perdeu o poder, e aí que tá, eles não tem como impedir a passagem do tempo, porque se mata um, volta, se mata o outro, volta, então no final um tem que se matar pro outro poder continuar. Então, tipo assim, o mangá, a interação é diferente porque ela não chega a perder esse poder. Diferente no filme, que ela teve isso e não tem mais, né?
Eu ouvi dizer que vai ter um segundo filme. É verdade isso daí?
Não, vai ser só uma repetição do primeiro, cara.
Ah, não sei disso, não. E pelo que da forma que o filme acaba, não haveria motivo pra ter uma continuação. Só se vierem mais alienígenas pra poder tentar uma segunda fronte, né?
Mas o resto é com eles, né?
Não. Então, mas pelo que eu entendi do filme, eles mataram só uma rainha, tem mais, né?
É, bom, mas é aquela coisa, né? Era aquela que tinha ali no mundo, né? A princípio, né? Mas é isso, né? Eu acho bem legal esse filme, assim, realmente, talvez não agrade algumas pessoas que não entendem esses conceitos temporais de loop, especialmente, né? Que o lance da memória, conforme a pessoa vai se acostumando e vai melhorando.
Eu acho que a diferença que tem que perguntar pra quem vai agradar o filme é se a pessoa gosta ou não de videogame. Porque pra gente que tá acostumado a jogar a mesma fase de um jogo várias e várias e várias vezes, é tipo assim, é normal, é isso que a gente tá fazendo. Mas pra quem não gosta de videogame ou joga, sei lá, futebol, não é isso que eles fazem no jogo. Então pra eles isso é estúpido.
Você falou videogame, tem um jogo que casa perfeitamente com a filosofia desse filme, que é Super Meat Boy. Que ele é na base do aprendizagem.
Mario Maker, que é exatamente isso.
Que ele é na base do aprendizagem pelo erro. Por causa que você vai tentando, e são fases curtinhas, você vai tentando, morre. Ah, já sei que se eu fizer isso, eu vou morrer aqui. Aí você faz outra coisa. Ah, já sei, se eu fizer isso, eu vou morrer ali. Aí você vai tentando, até que quando você consegue o final e você vê aquela enxurrada de replays das almondiguinhas lá fazendo as coisas e errando até o definitivo chegar no final, que você fica, nossa, quantas vezes eu passei por isso aqui.
Pois é, mas vários jogos são nesse estilo. Celeste também é assim, é muito legal, inclusive, Celeste. O Mario Maker é desse jeito. Vários jogos, na verdade, que tem fases, tem essa pegada de você fazer a mesma fase várias vezes até ficar bom, realmente, muito bom. E aí depende do tipo de jogo que a pessoa gosta. Se a pessoa não gostar, esse tipo de história não vai interessar ela. Mas pra quem gosta de jogo, sim, ok.
Só pra completar, eu acabei de dar uma pesquisada aqui. De fato, tem uma sequência em desenvolvimento atualmente, do Edge of Tomorrow.
Ah, tá no Inferno. Tá no Inferno de Desenvolvimento?
Provavelmente.
Que nem
o nome é Viva, Morra, Repita e Repita.
Casa Fantasma 3 ficou nesse negócio aí por todo o tempo da existência, né?
Pois é.
É, assim, tá, ainda deve ser aquelas coisas que tá em pré-desenvolvimento, roteiro ainda. Estão pensando, será que vai, será que não vai ser? Porque realmente não consigo imaginar uma continuação para esse filme. Eu acho que vai ser o que o Skias falou, vai ser a repetição do mesmo assunto.
Ai, ai.
Aí, só pra dar o teaser do qual era o outro filme que eu poderia ter falado, e eu acho que vou falar dele semana que vem, mas só pra vocês saberem. Godzilla é foda! Godzilla é foda! E eu tô falando do primeiro, eu não tô nem falando do Kong agora, não, eu tô falando do primeiro.
O segundo é melhor, cara. Assista Rei dos Monstros, você vai ficar maluco.
Cara, eu quero ver agora o segundo e depois ver o Kong. Eu queria ver eu queria emendar pra ver o Kong lá na Ilha da Caveira e saiu da Netflix. Não consigo ver mais.
O Módulo deu uma olhadinha aqui, mas essa sequência é só um rumor.
Então na Wikipedia.
Sim, é só um rumor.
É um rumor?
É um rumor, não tem nada confirmado. Tanto que você entra no IMDB, aí aparece. Só que você entra lá, tem tudo, tá como rumor, e a informação que seria o trailer tá boneca russa no lugar.
Cacilda, deixaram um rumor entrar na Wikipédia, caralho.
Wikipedia, não é exatamente confiável, né?
E só mais uma coisa, ô Márcio, não é a Kamiga Kill que é o anime, não, cara, o mangá.
Não, eu ia dizer.
Oryu Nido Izukiro.
Ah, então eu confundi, mas eu li o. Mas o no em inglês é que é All You Need Skill.
Isso, tá certo.
Eu confundi o nome em japonês, então.
Sim. É, eu li e tava com esse mesmo nome.
Uhum. Qual que você leu e de que nome?
All You Need Skill.
Ah, tá. Até em português o nome dele tá em inglês.
Não, é isso, exato. Bom, mas se você vê, tipo assim, o nome em japonês é uma aliteração do inglês, então. Entendeu? É. O nome é esse mesmo, só que falado do jeito japonês.
Sidão.
Sidão como?
Sidão bem.
Sidney Hudig. É, bom, eu vou indicar um pouco mais indie, digamos assim, que... Deixa eu ver como é que é o nome dele no Brasil. Ah, no Brasil ele saiu como Mais Uma Chance, né, mas o nome dele é Private Life, um filme escrito e dirigido pela Tamara Jenkins. É uma... Eu era conhecida por alguns filmes mais indie mesmo, né? Ela tem poucos filmes na carreira, inclusive. É um filme estrelado pela Catherine Hahn e pelo Paul Giamatti. São um casal de quarentões ali de... Aquela pegada de filme indie, filme do Jaren, sabe? É, são quarentões ali, meio cults do East Village de Nova York. E que, enfim, ela tá escrevendo livros, o cara tem uma editora, enfim. São intelectuais ali de classe média dos Estados Unidos. E eles têm um casamento já de muitos anos, uns 15, 20 anos. E, assim, um casamento normal. E eles vão... Só que esse casamento acaba entrando muito em crise porque eles têm uma obsessão muito grande em ter filhos. E, pelo que parece, eles não conseguem ter nem de forma normal e muito menos de forma assistida. Porque as diversas tentativas, o filme foca muito nas tentativas que eles têm, né? Os diversos, cara, procedimentos, outras sugestões, né? Eles chegam a pensar em barriga de aluguel e toda uma outra série de situações que vai minando esse casamento, né? É, essa relação harmoniosa que eles têm, ela vai sendo minada por essa obsessão mesmo, sabe? Porque em determinado momento o cara pensa se realmente eles querem continuar fazendo aquilo, porque também, assim, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Não tem... Mesmo assim, mas esse tipo de procedimento de fertilidade mesmo no Brasil não seria de graça. Então, assim, consome muito do dinheiro deles também, eles vivem pendurados em empréstimos, em dívidas muito altas, hipotecas, tudo através dessa obsessão de criar os filhos. Mas ele é um filme mais... que é mais do que isso, né, cara? Ele é um filme bem humano, sabe? Ele trata da relação dessas duas pessoas e como que essa obsessão afeta a relação entre eles, mas afeta a relação entre as outras pessoas que convivem com eles também, né? Porque essas tentativas, elas são assunto da roda de amigos, elas são assunto da família, eles falam muito de passagem de tempo, fala muito de fertilidade também, né? Cara, tem cenas bem longas de procedimento, sabe? De fertilidade. É um filme bem sensível no geral. E tem atuações muito boas, cara. Os dois atores estão muito bem nesse filme. É um filme curtinho até. Os padrões de hoje em dia, ele é um filme de 1h20 por aí. Mas que é um filme, assim, bem sensível, bem humano. É um filme pra você sentar, assistir com calma. Não é, você não vai ficar muito, nada muito triste. É um filme que você consegue digerir ele naquele tempinho que você tá assistindo, cara. Eu gosto muito. Gostei bastante de ter assistido. Ele é um filme de 2018. Tá na Netflix. E é bem bacaninha, cara.
Muito bom. Dragão Dourado.
Sou eu. E, cara, eu vou indicar uma animação que não é de tanto tempo atrás. É do ano passado. Muito legal, muito divertida. E com um conceito um pouco diferente. Que é a animação da Netflix. Que é chamado Caminho da Lua. A Caminho da Lua. Né? É um filme sobre uma menina chinesa que... baseada nas lendas que sua mãe acreditava e tudo mais, ela quer viajar pra Lua pra provar talvez. Eu acho que se ela tivesse ali, eu acho que ela também ia concordar, porque o filme é muito legal. E pra provar a existência de uma lenda, de uma pessoa, de um ser lendário mitológico que vive na Lua, uma princesa que vive na Lua. E nisso ela faz todos os seus esforços pra viajar pra Lua e ter incríveis aventuras pra comprovar essa lenda. O filme é bem divertido, é mega legal e é bem diferentão. E mostra até, tipo assim, umas guloseimas que dá vontade de comer, tipo a la Ghibli, saca? É muito legal mesmo. Principalmente ela tentando, por tentativa e erro, construir um foguete com fogos de artifício. A la Lucas Silva e Silva.
Bom, eu pessoalmente não assisti esse filme, mas minha mãe disse que assistiu e detestou. Então eu não sei exatamente o que tem nesse filme de tão diferentão, mas ela achou o filme besta pra caralho.
É um filme legal, é um filme divertido. Ele é mais... brinca um pouco com as lendas chinesas, nesse caso. Então,
pode ser isso, né? Minha mãe não conhece nenhuma, ficou ficou perdida.
Exato.
Sua mãe ficou esperando a lenda da Vitória Régia, né?
É, não, mas a lenda chinesa mais recente é que a vacina deixa você magnetizado.
Não. Uma das poucas pessoas que eu conheço que não conseguiu gostar da. Cara, daquele da Ghibli, da princesa que nasceu num pé de bambu, velho. Eu esqueci o nome. Poucas pessoas que eu conheço que não conseguem gostar daquele. Princesa
Kaguya?
Kaguya, ela não consegue gostar daquele filme.
Depois. Cara, velho, qualquer um que não gosta de qualquer filme da Ghibli é uma pessoa que a opinião deve ser ignorada.
Ela tá morta por dentro, né, cara?
A maioria dos filmes da Ghibli pega muito cultura japonesa. Difícil pra pessoa no ocidente. O filme mais amigável pra gente seria o Castelo Animado.
Não, acho que o Chihiro. Chihiro acho que é mais
Chihiro também.
Não, o Chihiro é cultura japonesa. É lore
da
religião deles.
Mas ele tem uma estrutura, tipo, tem um vilão, tem um personagem que você consegue entender. Esse, por exemplo, a Kaguya lá, por exemplo, não tem vilão no filme. Não. O conflito todo é pessoal pra ela. E só faz sentido pra ela, sabe? Do pai querer que ela vire uma princesa, ela não poder ficar com o cara que ela gosta, de chamar lá a parada infinita das crianças cantarem pra salvar todo mundo. É um negócio que pra mim não faz sentido, porque aquele cara, o vilão do filme, não é. O vilão do filme, se bobear, são os noivos lá, maluco. Então, tipo, não é fácil pra pessoa que não tá acostumada a esse tipo de interpretação ou de como se conta esse tipo de história, né?
Bom, justo. Eu falo que eu me diverti muito com o serviço de entrega da Kiki. É muito divertido.
Esse não assisti. Miane, você tá falando que sua mãe assistiu e não gostou. Uhum. Dei-se por satisfeito, porque a minha mãe não assistiria.
A minha mãe assiste que eu boto pra ela assistir, cara.
Ô, louco. Marcelo Geisa.
Olha, eu vou falar de um filme da Netflix que estreou, na verdade, muito recentemente, tá? Faz, tipo, a data exata, saiu agora dia 30 de maio na Netflix. É um filme feito por um cara só, dentro de um quarto, e que até agora, inclusive as pessoas que analisaram esse filme por uma pletora de sites e outras fontes, ninguém sabe dizer exatamente qual é o gênero desse filme, tá? Eu tô falando de Inside, do Bo Burnham, tá? Pra quem não conhece, o Bo Burnham é um comediante, embora algumas pessoas acham que esse status é debatível, e comediante, né, dos Estados Unidos, e ele é um cara que, inclusive, ele faz muita piada com a própria indústria do entretenimento, assim, piadas, inclusive, pesadas, né? Um cara que começou, assim, com videozinhos dele tocando teclado na internet, falando bosta quando era adolescente, e ele chegou a um ponto da carreira dele ali por 2016-17, que ele não tinha mais vontade de estar assim, no palco. Ele perdeu, ele começou a ter ataques de pânico no palco, inclusive. E aí ele passou a fazer só especiais pra Netflix. E ele chegou a falar com a Netflix, ó, eu vou fazer um novo 2020, e bateu a pandemia. Então, na verdade, ele é um especial que fala sobre como ele encarou a pandemia inteira. E na real, por mais que ele faça umas piadas, assim, muito dificilmente você vai rir vendo esse filme, tá? Então são umas piadas que meio que são feitas de propósito pra você não rir. Você fica com pena do cara, ao mesmo tempo que você acha ridículo, sabe? E nem que você ria, mas você tem um certo dose de humor, mas não é aquela coisa que você que você olha assim, assim, ah, cara, tá na merda. E é todo filmado dentro de um quarto, um único quarto, tá? Que contribui pra metáfora e pra alegoria, né, do Inside, do título. Enfim, eu vou dizer, assim, é muito sobre, também sobre redes sociais, sobre fazer comédia nos tempos que a gente vive, e ele consegue levar isso sem ser babaca, assim, sem ser assim, sem... Na real, ele consegue, inclusive, refletir legal nas músicas, porque, assim, é meio que tem músicas, tá, durante como ele também músicas, né, de um tema de humor. Inclusive, foi lançado agora dia 8, ele lançou o álbum, né, Inside the Songs, que inclusive chegou ao top 20 de álbuns independentes da Billboard. Deixa eu ver, são 20 músicas ao longo desse filme, mas também não tem só isso, tem muitas meta-piadas, assim, ele daqui a pouco ele faz uma música, ele faz um react, e logo depois ele fazendo um react assiste a esse vídeo que acabou de passar, e aí ele chega no final, e aí começa a passar o react dele na tela menor, e aí ele faz um react do react, e assim vai, ele entra no loop, e não adianta eu contar pra vocês, vocês têm que ver, porque essa parte realmente é uma das partes engraçadas, mas ele não tá fazendo uma piada, ele tá fazendo uma meta piada. Assim, ele começa rindo um pouco do que ele fala, e concordando, e no final, no final do filme, eu confesso que eu tava mal, sabe? Porque ele faz a gente... Eu achei as reflexões que ele traz, principalmente sobre estar na internet, na pandemia, sobre estar em isolamento na pandemia, né? Pra quem teve que viver daqui a pouco meses saindo de casa só pra fazer o mercado, né? A gente não passou um ano, ele passou. Ele começou a fazer esse filme abril do ano passado, tá? E ele terminou de fazer esse filme agora em maio, né? Passando o tempo, você sente que o cabelo dele tá crescendo, a barba dele tá de formas diferentes. E o cara tá passando o diabo, assim. E quem passou um tempo... Eu passei só saindo pra fazer mercado, e como eu tava dando aula em casa, eu passei cerca de uns 6 meses, não, setembro a 9, né? Eu passei 6 meses. E já foi, nossa, uma merda sem tamanho, fiquei muito mal. Então, quem passou por experiências assim, até eu já aviso meio que tem um certo aviso de gatilho que eu dou pra vocês. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom, assim, enquanto peça de reflexão a respeito daquilo que as pessoas têm feito com o tempo delas nesse momento. Nossa, é muito louco. Assim, tem, por exemplo, tem música sobre o Jeff Bezos, tem uma que se chama White Woman's Instagram, e ele viaja, né? Ele, como ele usa um teclado sintetizador, ele consegue viajar também por estilos enquanto ele toca e canta, assim. Ele usa também algumas músicas, ele mete um autotune pra parecer outra pessoa cantando, né? É um trabalho de produção, foi feito todo por ele, tá? Todo o filme foi feito por ele. Bom, Josh Senior, mas o resto do filme é todo feito por ele.
Eu tenho duas coisas para falar desse filme. Esse é um filme que você diz que começa rindo e termina pedindo, pelo amor de Deus, acabe. E segundo, ele descobriu um estilo de filme que o dragão pode fazer. Olha só.
Cê, no final você tá pedindo pra acabar. Você tá louco pra que acabe. Quando chega lá pelo... O filme tem 1h20. Uma hora... Aqui até tá... Ah, não. Eu tava vendo. 87 minutos, né? 1h27. Quando você chega lá por 1h e pouco, os últimos 15 minutos, tu tá louco pra que o filme acabe. Assim, tu tá querendo, por favor, me tira daqui. Ele consegue passar muito bem essa experiência. É uma coisa claustrofóbica, depressiva, sabe? E é uma descendente que você não vai percebendo muito, sabe? Quando você vê, você já tá na, tipo, tá no terceiro ato do filme. E aí você tá naquela assim, tá, meu Deus, isso tá me fazendo mal. Mas eu tô quase no final, então eu vou... Porque não foi a minha experiência, né? Então eu vou lidar com isso, né? Porque não tem pra onde eu correr, eu já tô no final do filme. Mas foi um filme difícil de terminar de assistir, mas por bons motivos.
Que coisa. Edson Oliveira.
Eu vou trazer um filme dirigido pelo Spielberg, vejam bem. Um filme de 2002 e que tem o Leonardo DiCaprio no papel principal. Eu estou falando de Prenda-me Se For Capaz, ou no original, Catch Me If You Can, que é levemente baseado numa história real, falando do Frank Abagnale. Frank Abagnale Júnior, que é o papel do Leonardo DiCaprio, né, que no filme vai falar que é com 18, mas na verdade com 17 anos, ele já fingia que era médico, advogado, copiloto e falsificava cheques.
Não tudo ao mesmo tempo, que fique claro, tá?
Sim, cada coisa a seu tempo. E ele é, entre aspas, caçado pelo agente do FBI, Carl Henry, que é interpretado pelo Tom Hanks, né? E o filme em si mostra, né, eu disse que é levemente baseado na história real, e o filme em si mostra essa caçada, né? Entre os dois, é um jogo de gato e rato, né? E só que pelo começo do filme você já sabe que em algum momento o Frank vai ser pego, né? Mas o jeito que o filme é conduzido, né, é o estilo Spielberg de fazer um filme, o jeito que o filme é conduzido é bem bacana, e você vê que entre os dois, né, entre o, a caça e o caçador, existe um certo respeito, né, eles, um menospreza o outro, né, e ainda tem o lance muito bacana, que é, uma vez por ano, o Abigail liga pro Cal, no Natal, né, ele liga pro Cal e os dois ficam conversando. É, o detalhe é que na vida real, os dois realmente se tornaram amigos, né, mesmo depois dele ter sido preso, eles se tornaram amigos e essa amizade durou mais de 30 anos, até que em 2005, o Cal, ou melhor, o Joseph Shi, que é o nome dele verdadeiro, faleceu, né, o agente do FBI. O detalhe, né, é que ele chegou a ser pego pela polícia e escapou duas vezes. E a terceira vez em que ele foi pego, né, foi quando ele foi preso. E pode-se dizer que ele escapou também, porque ele teria uma pena que seria de prisão perpétua e ele ficou menos de 5 anos preso.
E ele foi contratado por agências de segurança e chegou a ganhar mais que o cara do FBI.
Não, não é assim que funciona. Na verdade, ele passou a trabalhar como consultor do FBI e depois, quando a pena dele foi comutada, ele passou a ganhar dinheiro, porque não é assim que a vida funciona. Se você é um criminoso, você não tem direito a salário.
Bom, esse detalhe eu não sei. Eu sabia que ele era um consultor de segurança mesmo. Exatamente, porque ele é ainda, tão bom.
Ele é ainda hoje.
Ele tem 73 anos. O cara é tão bom de contar fraude que é assim, ó, testamos uma coisa nova, vê se dá pra quebrar. Ele vai quebrar, tá, vamos resolver.
Não, é quase isso. O pessoal levava até ele, por exemplo, documento falso, e perguntava qual é o falso. E ele apontava esse aqui. Ou então, eles mostravam, por exemplo, aquelas linhas coloridas que até as notas de real tem, por exemplo, são ideias dele, tá? Marca d'água, ideia dele. Então tem várias coisas, marca d'água em cheque, tá? Então tem várias coisas que são ideias, coisas que foram implantadas a partir de ideias dele, que falava assim, como você falsificaria? Eu falsificaria dessa maneira. E se fosse você no meu lugar, como você faria para que não fosse falsificado ele? Eu faria desta maneira. Então assim, ele ainda, ele tem uma empresa, o nome da empresa é Abigail Associates, tá? Hoje ele ganha dinheiro com isso e ele faz consultoria de segurança. Mais ou menos o caso do Kevin Mitnick, né? Que foi alardeado como um dos maiores hackers da história e hoje tem uma empresa de segurança. Mas é um filme bacana, é um filme gostosinho e ele é bem levado até o final. E você vê o Leonardo DiCaprio escapando do Tom Hanks também, é bem legal.
Cara, eu não sei como é que foi nesse ano aí, quem era os indicados desse ano, mas era um filme que dava pra forçar uma barra pro DiCaprio levar, hein?
Não.
Entendeu?
Não,
não. Mas, cara, tem vários filmes do DiCaprio que daria pra ele levar mais do que o filme que ele
realmente... Claro!
Ilha do Medo certamente seria, mas eu não acho que esse seria.
Esse filme foi indicado pra dois Oscars, tá? Só que, pra você ter uma ideia, quem concorreu ao Oscar pelo filme foi o Christopher Walken, como ator coadjuvante. E o John Williams pela trilha sonora, claro.
E o Christopher
Walken, claro, né? É um óbvio. Filme. Ah, mas é só você ver, por exemplo, a Vera Farmiga, né? Em Sexto Sentido. É a Vera Farmiga? Não, a Toni Collette.
Sexto Sentido?
Toni Collette. Eu sempre confundo as duas. A Toni Collette em Sexto Sentido também. Ela tá lá por 15 minutos e concorreu ao Oscar de atriz coadjuvante.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.